Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora, aqui nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Rádio Fiscar Entrevista. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o professor Dr. Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia do Ensino da Universidade Federal de São Carlos. Professor Paulo, que já é um parceiro antigo nosso aqui, com certas discussões que aliam questões de ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas. Enfim, professor, é uma grande satisfação te receber mais uma vez aqui na Rádio Fiscar.
Ronaldo, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, viu?
Muito bom. Professor, a química é a parte da tua formação básica, não é? E a química, como a gente já havia falado anteriormente, é fundamental para se pensar a qualidade de vida, o próprio aumento do período, a longevidade dos seres humanos, não é? As curas e etc. Ou seja, a química tem um papel marcante na história social e notadamente na modernidade. Eu estou pensando aqui na bioquímica do século XIX em diante, não é? Mas estou pensando de forma imprecisa. Tu vai poder nos orientar melhor sobre isso. Nesse sentido, antes de nós começarmos a dialogar sobre a tabela periódica, o Ano Internacional da Tabela Periódica, eu te pediria para fazer para o nosso público ouvinte uma exposição, uma breve exposição sobre a química e o seu papel no mundo que nós temos e, sobretudo, a partir daquilo que a química ainda está estudando e desenvolvendo, que perspectivas a gente vê para um futuro próximo, aí, sei lá, os próximos 30, 40, 50 anos?
Bom, sem dúvida nenhuma. O que você falou tem tudo a ver com a grande contribuição que a química tem feito para a história da humanidade desde muitos séculos atrás, não é? Desde, na verdade, antes de Cristo, né? O conhecimento dos materiais, o estudo de que são elementos diferentes, são materiais, substâncias que têm comportamento, reagem de maneira diferente. Isso foi, sem dúvida, importante para a questão, por exemplo, de medicamentos, como você disse, no aspecto de que a vida humana é mantida muito por causa do conhecimento da química, como que a química interfere na saúde das pessoas, dos animais, enfim. Aí a gente pode citar também as questões da agricultura, não é? Como é que você vai plantar, não é? Plantio de grande quantidade digamos, de sementes de uma certa planta, enfim. Os animais, como é que você mantém tudo isso? A questão agropecuária está toda ligada à química, não seria mantida dessa forma. A conservação de alimentos é fundamental ao longo da história. Nós não teríamos tido uma humanidade com bilhões de seres humanos hoje se não tivesse essa questão de combater pragas, combater pestes que aconteceram historicamente ao longo da história da humanidade, né? E nós temos vários materiais desenvolvidos que a química, sem dúvida, foi importante, né? Materiais que são obtidos obtidos na natureza até desenvolvidos em laboratório com as mais diferentes tecnologias que foram avançando, inclusive com a tecnologia espacial que nos permitiu em ambiente muito além, não é? Bem alto, além da atmosfera, vamos dizer assim, não é? Digamos, estações espaciais e que sintetizar vários materiais diferentes e que para nós são super importantes para os dias de hoje, né? Inclusive combate a incêndio, como é que um bombeiro hoje pode entrar num lugar que tem fogo, enfim, quer dizer, que material que resiste para acontecer todas essas coisas? Isso é o desenvolvimento da química. A gente não teria, inclusive, grandes prédios, estruturas gigantescas, se não fosse o conhecimento das substâncias, nada disso teria acontecido. Então a química é presente em todos os lugares e o mais importante é desenvolvermos um interesse pelo estudo da química, porque, na verdade, na escola, muitas vezes ela é vista como vilã, mas também depende de como que a gente ensina a química, não é?
Perfeito. Eu acho que esse é um pouco o meu caso há anos atrás do ensino médio.
Mas, é normal, enfim. É normal, exatamente.
Muito bom. Professor, em 2019, a ONU considerou o Ano Internacional da Tabela Periódica. Dentro dessa nossa discussão, então, eu te pergunto, por que o ano de 2019 especificamente? E, aliás, antes disso, o que é a tabela periódica e qual a importância dela para os estudos em geral?
Bom, basicamente, o ano internacional foi eleito pela ONU, não é? Foi proclamado pela ONU, porque nós estamos aí com 150 anos de que o químico russo Dmitri Mendeleev apresentou pela primeira vez a organização dos elementos numa forma parecida com a atual, é a mais parecida que nós temos, né? E aí, então, a proposta, é claro que a tabela periódica é uma maneira de organizarmos os elementos. Na verdade, existem outras formas que foram propostas, né, antes e depois do Mendeleev, né? Mas é uma maneira de organizarmos os elementos, e a ONU pegou essa ideia junto com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, né, para pensar uma maneira de divulgar a química, divulgar a ciência, como é que a consciência global e a educação em ciências básicas. E a tabela periódica é um ícone, quer dizer, quando você olha essa diversidade de elementos, te faz pensar, não é? Como que nós organizamos, como que nós entendemos que esses materiais ou substâncias reagem? Estou falando de maneira muito simples, né? Então, isso é a proposta de incentivar a divulgação e dar importância para o estudo das ciências. Essa é a história, é a questão de divulgar o ano internacional da tabela periódica.
Perfeito. Professor, tu já mencionou algumas vezes a expressão elementos, não é? Então eu vou te fazer uma pergunta aqui, pensando em alguém que entrou no ensino médio esse ano e vai começar a estudar química, já está aí na terceira semana de aula, quarta, quinta semana de aula, tá? O que são os elementos, professor Paulo?
Então, na verdade, é uma tentativa de agrupar substâncias, não é? Ao longo de muitos anos de história, né? Substâncias ou elementos que têm propriedades semelhantes, na verdade, vem desde tempos antes de Cristo, principalmente no que se refere aos metais. Eles eram conhecidos que um metal é diferente do outro, que é diferente do outro, enfim, não é? Então, hoje nós sabemos, isso é decorrente de uma história longa também, que a matéria é feita de átomos, que tem núcleos com prótons e nêutrons e também elétrons ao seu redor. Essa é a forma mais simples de pensarmos, né? Mas desde a primeira ideia e o termo criado pelos gregos, né? O termo átomo, né? Isso a gente pode lembrar de Demócrito e Leucipo, né? Uhum. Vários modelos foram estudados ao longo da história, como, por exemplo, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e outros, né? Mas hoje nós entendemos os elementos como sendo um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, prótons em seu núcleo, né? Então, se tiver o mesmo número de prótons, isso trata-se do mesmo elemento. Mas os elementos podem ter átomos que têm diferentes números de nêutrons, né? O número de nêutrons pode variar um pouquinho. Então, são chamados isótopos, que têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. E levando em conta, então, diferentes números de massa. Por causa disso, uma quantidade de átomos, por ter certa proporção de isótopos encontrados na natureza, se você pegar uma porção aí, digamos, um mol de substâncias, como nós chamamos, um mol de átomos, como nós chamamos, né? Vai ter uma média de número de massa, o que leva à chamada massa atômica, não é? Então, você tem isótopos diferentes, nós usamos aquela média ponderal, como se chama, ponderado, enfim, né? Nós podemos ter essa conta e aí nós vamos ter a chamada massa atômica. Basicamente é isso, os elementos são dessa forma identificados, né?
Perfeito. Professor, e como esses elementos são organizados na tabela periódica?
Pois é, lembrando mais uma vez a tabela periódica, que é aquela que os alunos recebem nas suas apostilas, os seus cadernos, ou então em tabelas que são quadros expostos na parede, né? Os elementos são ordenados conforme suas propriedades periódicas, físicas e químicas, mas basicamente eles são classificados como metais, não metais, semimetais e gases nobres, e ali se mostra o quê? Para cada elemento, o seu símbolo, o nome, o número atômico e a massa atômica. Mas os elementos estão dispostos em colunas verticais, chamadas famílias, e linhas horizontais, chamadas de períodos. Os exemplos de família são os metais alcalinos, os alcalino-terrosos, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. E atualmente, na verdade, são identificados de 1 a 18 pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Quer dizer, simplesmente 1 a 18, não é necessário mencionar esses nomes. Mas eu acho que é importante mencionar no sentido de ficar não só aquela coisa numérica muito seca, não é? Você falar assim, isso aqui foram chamados de alcalinos, alcalino-terrosos e assim por diante. Porque tem uma razão para ter esses nomes, né?
Perfeito. Professor, tu mencionou Demócrito, falou na Grécia, etc. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foram dados os símbolos, os nomes aos elementos, de onde surgiu essa ideia?
Isso é muito interessante também, porque esses nomes e símbolos foram evoluindo ao longo da história. Então, se desde os considerados elementos na antiguidade, a gente pode pensar em Aristóteles, né? Elementos, coisas assim que são muito fundamentais, como por exemplo água, terra, fogo e ar. Isso depois, claro, que foi evoluindo, né? Mudou, né? Mas passando por metais que tinham símbolos associados aos astros, pelos alquimistas, quer dizer, gostavam de relacionar, digamos, os elementos, os astros, e aí até as notas musicais, essas relações eles estabeleciam de várias formas, né? Mas de uma maneira simbólica, o ouro era associado ao Sol, a prata à Lua, o cobre a Vênus, né? Ferro a Marte, mercúrio a Mercúrio mesmo, né? O chumbo a Saturno e estanho a Júpiter. Mas aí Dalton, por exemplo, e outros propuseram várias representações, mas o sistema usado atualmente foi proposto por Berzelius, né? Lá no início do século XIX, sugerindo que os símbolos dos elementos fossem derivados de seus nomes em latim. Então alguns têm apenas uma letra, como hidrogênio e oxigênio, por exemplo, que fazem parte da fórmula da água, né? Que é o H2O. Mas para outros existem duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula, como por exemplo o sódio, que é Na. E aí alguém vai perguntar, mas como Na, se é sódio que a gente fala, né? Pois é, porque o seu nome em latim é natrium, né? E faz parte da fórmula do sal de cozinha, NaCl, que é Na do sódio e Cl do cloro. Então basicamente é isso, né?
Tu mencionou a questão da conservação de alimentos e o sal é o primeiro de todos eles, né?
Exatamente. E o excesso de sal e o excesso de sódio precisa ser conhecido porque faz mal também, não é verdade? Isso também é notificado, é sempre alertado, né? Cuidado para não comer comida que tem muito sal ou que tem muito sódio. Então, aí você vai falar, bom, como gaúcho, né? Como é que um churrasco que não tenha sal talvez não tenha graça, né?
Mas, enfim, acabei de pensar, um churrasco sem sal grosso não é um churrasco.
Exatamente. Né? Tudo isso precisa ser questionado. E também vão ter os vegetarianos que vão falar, bom, para que carne? Então, tudo questionável, mas faz parte dessa discussão entender tudo isso aí, né?
Perfeito. Professor, como foi feita essa classificação ao longo da história?
Bom, foram várias tentativas que ocorreram visando classificar os elementos químicos, né? Por exemplo, o Lavoisier agrupou em metais e não metais, né? Doberainer, por exemplo, classificou em grupos de três, as chamadas tríades, né? Então verificou que de três em três, digamos, elementos, tinham propriedades muito parecidas. Ele já verificou isso, né? Por exemplo, o ferro, por exemplo, se a gente pegar vários elementos, o ferro, cobalto e níquel, se você pegar lítio, sódio e potássio, cálcio, estrôncio e bário, né? E aí foi evoluindo isso. Mas Jean Courtois distribuiu numa forma de espiral de acordo com as propriedades que eram similares numa mesma vertical. Então, se você fizer isso, mesmo você pegar a tabela periódica do jeito que está hoje e juntar, né, uma parte com a outra, você vai ter que ali aparece mesmo um parafuso, né? É uma maneira de mostrar isso, né? E vários outros, por exemplo, Newland os distribuiu com semelhanças que ocorriam em intervalos de oito elementos, chamadas oitavas, né? Tentando fazer uma relação da química com a música. Isso é, quer dizer, a gente sabe que não tem uma relação direta, mas é curioso pensar que isso ocorre também, né?
Era o que eu ia te dizer, as tríades, enfim, as oitavas, me chamou a atenção.
Exato, exatamente isso. Depois, em 1869, então, que nós estamos comemorando agora 150 anos, o Mendeleev colocou os elementos numa ordem crescente de suas massas atômicas e sugerindo que as propriedades dos elementos então variam periodicamente, apresentando a chamada lei periódica dos elementos, né? E além disso, ele previu a existência de outros ainda não conhecidos na época, que foram descobertos depois, como por exemplo o escândio e o germânio. Isso é uma das contribuições mais fantásticas à história da ciência, quer dizer, a história do dedutivismo, né? Quer dizer, sabendo que tem uma regra, que tem uma lei, se prevê uma coisa que não foi vista ainda, não foi conhecida. Isso para o Karl Popper, por exemplo, né, filósofo da ciência, vai dizer que isso é ciência, né? E foi fantástico isso. O Mendeleev previu a existência de alguns elementos que posteriormente foram descobertos. Essa história vale a pena ser contada. E na mesma época, o alemão Lothar Meyer, né, de maneira independente ao Mendeleev, estudou também a relação das massas das substâncias simples, né, dos elementos, e essas propriedades físicas, não químicas exatamente, mas ele se concentrou mais nas físicas. E na ocasião, apenas eram conhecidas eram conhecidos cerca de 60 elementos. Hoje nós temos 118, não é? E atualmente conhecemos elementos naturais e artificiais. A maioria dos elementos artificiais ou sintéticos estão após o urânio, que tem o número atômico 92. Então, muito disso foi feito em laboratório depois, né, dessa sequência, mas que são elementos que são conhecidos e observáveis aí de alguma maneira, né? Mas depois disso, em 1913, o Moseley ampliou esses estudos, mostrando que as propriedades dos elementos são uma função periódica de seus números atômicos. É porque daí então que se verificou essa questão de que existem prótons no núcleo. Isso foi verificado então tempos depois, é por isso que hoje nós usamos essa forma, né? Que é a forma atual. Então, algumas propriedades periódicas que são estudadas são o quê? O raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a densidade, pontos de fusão e de ebulição e até a reatividade desses elementos. Um que é mais reativo do que o outro, e é assim que a gente estuda essa diversidade de elementos que tem na natureza, enfim. Né?
Tu mencionou a questão da previsibilidade e eu lembrei aqui do buraco negro tão noticiado há 100 anos atrás com uma fórmula Einstein já havia previsto, né?
É verdade.
Mas eu vou te fazer uma pergunta que tem muito a ver com o ensino médio, tá? Não só no ensino médio, mas fundamentalmente ensino médio. É necessário decorar os elementos? E se é necessário decorar, de que jeito você consegue decorar tudo isso?
Pois é, na verdade não, né? Muita gente acha que é necessário decorar os elementos e a sua posição na tabela. Muitas vezes eu entregava tabelas periódicas já no primeiro dia de aula de química para meus alunos, e uma das primeiras perguntas era assim: professor, pode consultar na prova, né? Calma, né? A gente nem começou a falar sobre isso, né? Então é claro que não precisa ser decorado, né? Mas como professor de química, eu sempre brinquei com os alunos, né? Porque é importante você brincar, quer dizer, mesmo. E a química, como tem muita coisa abstrata, se você não fizer brincadeiras, aquilo perde o sentido, né? Como é que isso vai virar uma coisa didática para os alunos? E existem frases que a gente podia falar, como no caso dos halogênios, né? Foram classificados Brasil e Itália em Atlanta ou para Atlanta, né? Por exemplo, as Olimpíadas, né? E aí, por quê? Né? Porque você vai levar em conta elementos como flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Né? Isso é uma maneira de... Não é uma maneira de decorar, é uma maneira de você brincar, aquilo você acaba lembrando. É importante, sim, é importante. Perfeito. Saber que eles têm, digamos, algumas propriedades parecidas, a reatividade, não é? Não, desculpa. Digamos, a maneira de reagir, por exemplo, né? E aí, o importante é saber consultar a tabela, saber consultar, né? Mas as famílias acabam sendo memorizadas pelo uso dos elementos em fórmulas e reações, por exemplo, né? E afinal, eu pergunto assim, né? Fico pensando, como é que um torcedor sabe a escalação de um time? Ora, de tanto ver os jogos, né? De tanto assistir, ele já sabe de cabeça, né? Vai entrar um jogador, o outro, sabe as posições. Então, esse tipo de coisa faz sentido para os alunos por causa disso, né?
Olha, você mencionou uma coisa, eu já conversei com gente tão aficionada em futebol, notadamente no Corinthians, que o cara sabe a escalação do Corinthians num jogo de 1970. Eu nem imagino como pensar isso.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Os meus tios vão lembrar, não é? Da década de 50, da década de 60, exatamente. Porque ficaram na memória, de claro. Tanto que foram importantes para eles, né?
Perfeito. Professor, e qual é a importância da tabela periódica? Eu estou insistindo nessa pergunta, porque uma vez que nós comemoramos aí os 150 anos, então acho fundamental essa compreensão, notadamente para as pessoas que não estudam nessa área especificamente.
Bom, sem dúvida. Fundamentalmente, digamos, ressaltar a importância da química. Fundamentalmente, mas especificamente a tabela periódica, conhecer que os elementos são agrupados conforme suas propriedades, né, nos permite entender as reações entre eles e os compostos gerados, por exemplo, né? E como decorrência, isso propiciou um grande desenvolvimento da química, como já conversamos, né? Nos auxiliando na agricultura, nos medicamentos, nos materiais e muitas outras áreas, muitas outras finalidades. E sem dúvida nenhuma, a humanidade não teria chegado onde chegou se não fosse com a ajuda da química. E a tabela periódica é uma maneira de consultarmos essa diversidade de elementos que a natureza nos propicia, né? Basicamente é isso.
Perfeito. Professor, essa história de causa e efeito impressiona a cabeça de qualquer ser humano, independente do capital educacional, cultural que cada um tenha. Nesse sentido, eu te faço aqui uma última questão, uma última pergunta, que é o seguinte: Qual é a origem dos elementos químicos? Onde é que começa essa história? A pergunta é essa.
Essa é uma grande pergunta. Hoje não se privilegia mais no ensino fundamental e médio, não é? Termos que os alunos verifiquem qual é a localização, de onde que os elementos vêm, não é? Qual é a ocorrência dos materiais na natureza. Então, além disso, não teríamos essa variedade de elementos se não fosse a sua origem desde o início do universo no Big Bang, passando pela evolução das estrelas. Então, por exemplo, a fusão de átomos de hidrogênio no interior das estrelas resulta em átomos de hélio, e estes em outros elementos mais pesados, progressivamente até a formação do ferro. Mas aí outros elementos além do ferro, que compõem a Terra, os seres humanos, no planeta como nós mesmos, né? Foram sintetizados em explosões de estrelas supernovas, não é? Que isso tudo tem uma origem cósmica, tem uma origem que de muita coisa que já estava aqui antes da própria origem da humanidade, né? Em outras palavras, isso nos leva a uma frase que eu coloquei num dos meus livros, que não é minha, mas vem de muito tempo atrás também. Os próprios índios, né, os primitivos poderiam dizer lá atrás, né? Somos irmãos das pedras e filhos das estrelas. Eu acho que isso é importante ser refletido.
Perfeito. Professor Paulo, eu quero te agradecer mais uma vez pela satisfação de poder bater esse papo contigo aqui. Isso é do interesse do nosso ouvinte, não é? E uma das funções da nossa Rádio Fiscar é justamente isso, a divulgação da ciência, da educação, do conhecimento, da tecnologia e da cultura. Esperamos contar contigo ao longo desse ano, porque tem muitos acontecimentos que também estão dentro da tua área de estudos. E nós encerramos aqui a mais esta edição do Rádio UFSCar Entrevista. E só lembrando, você acessa toda a nossa programação digitando no seu computador www.radio.ufscar.br ou baixando o nosso aplicativo, não é? E entrando na aba podcast. Ali você encontra essa entrevista e toda a programação da Rádio Fiscar disponibilizada para o ouvinte da 95,3 FM. Um grande abraço, professor Paulo, a sua despedida.
Geraldo, muito obrigado pela oportunidade e meus parabéns pelo programa de vocês, pela rádio, que possibilita, não é, a divulgação da ciência, a importância dela na educação, e a gente espera que tudo isso seja útil para os estudantes, para os professores e para os interessados de modo geral. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado, um grande abraço.